A história dá uma pausa. A continuação do capítulo 4 será no capítulo 6. Agora é a hora de contar a história de Uriel. Uriel é um belo rapaz loiro que mora com bela dona e a auxilia em seus trabalhos. Mas de onde ele veio? Uriel, antes de ter a forma humana, foi um anjo com grandes asas e um cabelo tão comprido que quase tocava o chão quando ele caminhava. Para se entender melhor o que aconteceu, é necessário contar desde o princípio. E o princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. Há bilhões de bilhões de anos, o Deus Criador nasceu. Ele nasceu sozinho. Antes dele, não havia nada. O universo era um espaço escuro, sem vida. Mas do nada, todo o universo se tornou alguém. E este alguém era Deus. Deus era sozinho. Não havia ninguém com ele. Não há uma explicação de como Deus surgiu. Não existem testemunhas. Não se sabe como se deu a formação dessa força. Mas se deu. Deus tem muitos nomes, tais como Javé, que significa Eu Sou, Jeová, que significa o nome eterno, Abá, que significa Pai, Adonai, que significa o Senhor, El Shaddai, que significa Senhor Todo-Poderoso, Elohim, que significa o Criador, Alá, que significa o Grande Deus, e muitos outros nomes. Ele criou as galáxias, planetas e tudo mais. Deus usava todo o poder para criar. Porém, ele era frustrado em não ter para quem mostrar a sua obra. Ele decidiu criar seres com quem pudesse se comunicar, seus primeiros servos. Ele usou partes dele mesmo para fazê-los e os chamou de Chayot, que em hebraico antigo significa vivos. Os Chayot foram a primeira geração dos seres humanos, Malak ou anjos. Eram milhares de anjos, todos parecidos uns com os outros, todos sendo cópias menores do próprio Deus, com a única diferença. Eles tinham asas, sim, grandes pares de asas brancas. Todos os anjos tinham a pele branca e os cabelos longos e claríssimos. O motivo de Deus ter feito asas nos anjos era duplo. As asas tinham uma função estética embelezadora para as criaturas, mas principalmente é nas asas que Deus concentrou os poderes concedidos a eles. Dentre esses milhares de anjos, 21 eram chamados de arcanjos, que eram os mais próximos a Deus. Eram eles. Jeudiel, o executor. Ele era incumbido de realizar as tarefas secretas de Deus. Jeudiel era inquieto. Sempre estava trabalhando. Nunca parava. E se fosse obrigado a ficar parado, ele logo se zangava. Azazael, o sábio. Ele era incumbido de auxiliar Deus com a sua sabedoria. Azazael tinha 300 anjos a seu serviço. Azazael era muito arrogante, por vezes tratava os demais anjos como inferiores. Tanatael, a morte. Ela era incumbida de pôr um fim em tudo que Deus não queria. Tanatael tinha sob a sua autoridade 700 anjos. Ela era calma, fria, nada deixava aborrecida, parecia estar anestesiada. Eilel, o anjo da arte. Ele era incumbido de entreter Deus com seus dons artísticos. Era o mais íntimo a Deus. Eilel tinha sob seu comando 120 anjos músicos. Ele gostava de aparecer, tinha o dom da palavra e o seu maior prazer era ouvir os aplausos quando tocava e cantava para Deus. Gabriel, o porta-voz. Ele era incumbido de passar as mensagens de Deus para todos, era o mensageiro. Gabriel tinha sob seu comando 12 anjos. Gabriel era gentil, mas às vezes um tanto calado. Era uma incógnita. Miguel, o guerreiro. Ele era responsável por lutar por Deus contra as outras divindades que eventualmente surgiam, pois, do mesmo modo que Deus surgiu do nada, este mesmo nada produzia outros deuses, eram prontamente destruídos por Miguel e o exército de 47 mil anjos guerreiros que ele liderava. Miguel era bruto, não fora criado para ser amável, ele só conhecia a violência. Os demais anjos sempre evitam a presença dele. Rafael, o restaurador. Ele era responsável por restaurar as coisas que acabavam por ser destruídas. Rafael liderava 5 mil anjos. Rafael era mal-humorado, sempre reclamando de tudo, sempre com uma expressão de sofrimento no rosto. Uriel, o que produzia a luz. Ele era incumbido de iluminar através do fogo divino que produzia. Uriel era dócil, mas preferia sempre ficar sozinho. Uracabarameel, a tutora. Ela era responsável por tomar conta, vigiar tudo que era precioso para Deus. Uracabarameel comandava 2 mil anjos. Ela era muito animada, gostava de falar alto, era vaidosa e aparecida. Amitiel, a documentadora. Ela foi incumbida de escrever nos livros sagrados tudo o que ocorria, sendo a responsável por contar a história de tudo o que aconteceu desde o início. Ela era a memória de Deus. Sob o comando de Amitiel estavam 1000 anjos. Ela era distante, sempre com o olhar perdido, sempre anotando algo nos livros, sempre em silêncio. Samael, o acusador. Ele era responsável de contar para Deus tudo o que ele via de errado. Todos os erros eram delatados por Samael. Sob o domínio de Samael estavam 400 anjos. Ele era espalhafatoso, dramático, fazia de seus relatos verdadeiras peças de teatro. Baraquiel, a pacificadora. Ela era responsável de trazer a paz após as guerras. Era habilidosa em fazer a calmaria imperar. Baraquiel comandava 80 anjos. Ela era amor puro. Todos os anjos gostavam de estar perto dela. Lelael, o segundo executor. Ele era incumbido de estar sempre a postos para fazer qualquer tarefa para Deus. Ele não saía do lado do grande Criador nunca. Ele era sério. Seu rosto parecia mármore. Não expressava nenhuma emoção nunca. Salatiel, a criadora. Ela carregava uma lança feita por Deus, que tinha o poder de dar vida, e então criava seres vivos segundo as ordens do Deus maior. Salatiel comandava 24 anjos. Ela era muito detalhista, perfeccionista, amava falar dos defeitos das coisas. Fanuel, a embelezadora. Ela era responsável por dar beleza às coisas de Deus. Sob o comando de Fanuel, estavam 400 anjos. Ela era extremamente artificial. Parecia estar atuando todo o tempo. Era pedante, exagerada e seu jeito notoriamente falso a deixava desagradável. Jeremiel, o viajante. Ele tinha o poder de aparecer em qualquer lugar do universo e era incumbido de ir em lugares que os demais não alcançavam. Ele era rápido, sem a menor paciência. Gabuteliel, o forjador. Ele era responsável por fabricar todos os itens celestiais. Sob o comando de Gabuteliel, estavam 1500 anjos. Gabuteliel era dócil, gostava de tirar sorrisos dos seus companheiros. Zebuliel, o pastor. Ele era responsável por zelar pelos animais e seres criados por Deus. Sob o comando de Zebuliel, estavam 4000 anjos. Ele era muito amoroso com as criaturas, mas não as entendia. Ituriel, o zelador dos pequenos. Ele era incumbido de zelar por todos os anjos. Sob o comando de Ituriel, estavam 6 anjos. Ituriel era muito rude, regulava todos, ninguém gostava dele. Quesabel, a cuidadora. Ela era responsável pelo bem-estar de Deus. Servia para dar a ele conforto. Sob o domínio de Quessabel estavam 330 anjos. Quessabel estava sempre com a cabeça baixa, triste. E Econiel, o louvador. Ele era incumbido de recitar louvores e homenagens ao Criador. Quando estava fora de seu serviço, ele preferia ficar deitado, sozinho. Muitos dizem que Econiel lamentava ter sido criado. Ele não queria existir. Fora estes, havia um anjo que não se misturava com os demais. Ele vivia dentro do corpo físico de Deus, trabalhando para deixá-lo sempre forte. Este era o anjo Emanuel. Ele não era visto por ninguém e por isso raramente era mencionado. Ao todo, então, eram 62.994 anjos servindo a Deus. Os arcanjos moravam bem próximos a Deus. Já os anjos menores moravam em um lugar chamado Nibiru, que é um corpo celeste similar à lua. Em um determinado momento, Eléu se rebelou. Muitos não entenderam, acharam Eléu um traidor. Já outros o acharam valente, de coragem sem igual. Quando Eléu se opôs a Deus, ele ganhou um novo nome. Agora ele era chamado de Satanás, Shaitan, que significa opositor. 29.213 anjos ficaram ao lado dele. Todos estes foram expulsos do céu. Todos os arcanjos foram convocados para lutar contra Eléu, mas Econiel, Quessabel, Ituriel, Salatiel, Jeudiel, Tanatael, Azazael e Uracabarameel ficaram ao lado dele, se opondo também a Deus. Havia um anjo subordinado de Miguel que se apaixonou por Satanás. Ele era Gadrel. Ele ensinou aos anjos caídos como lutar. Havia um outro anjo, Muriel, discípulo de Gabuteliel. Muriel forjou armas para os anjos caídos e uma armadura do mais fino ouro para Satanás. Logo após a expulsão, Satanás e seus partidários subiram ao céu, prontos para dar um parecer a Deus. Explicaram o motivo da rebelião. Deus era imenso. Ele sentado era maior que uma sequoia gigante. O maior dos anjos era do tamanho de um dedo da mão do Criador. Satanás fora recebido no grande salão de pedra. Era um enorme salão de piso de mármore escuro, cercado por imensas pilastras onde estavam gravadas em árabe palavras de elogio ao dono de tudo. O trono de Deus era de pedra branca, com estátuas de anjos nas partes de sustentação. Deus era um ser similar a nós humanos, já que fomos feitos à imagem e semelhança dele. Porém, Deus não tinha cor fixa. Ele estava nu diante de todos, não possuía órgãos sexuais nem cabelos. Os tons da pele iam mudando a cada segundo. Ele reluzia como um prisma exposto ao sol. Satanás se posicionou diante do enorme trono, vestindo uma túnica vermelha e com os longos cabelos louros presos em um coque volumoso no alto da cabeça. Ele, cercado por todos os anjos, ergueu o braço e apontou o dedo indicador na direção de Deus e o acusou de ser louco, mesquinho, cruel e sem moral. Os anjos ficaram pasmos ao ver o modo como Satanás se dirigia ao seu próprio Criador e ficaram mais pasmos por Deus não fazer nada contra ele. Satanás berrava, agitava os braços mostrando sua indignação. Foi então que, pela primeira vez, Deus falou com a sua voz grandiosa como ronco de um trovão.
Meu amado anjo Eléu, que agora chamo de Satanás, o meu inimigo, o que te fez perder o amor por mim, seu Senhor? Tu eras Eléu Ben-Shahar, o arcanjo mais próximo a mim, aquele que era o mais aprazível. Está feliz com tua nova situação agora?